não fala em negócios. Sabe porquê? Porque a atividade dessas empresas foi zero. Não há nada que possa ser imputado no âmbito dessa atividade, senhor deputado. O senhor deputado tem de ser sério. Tem de ser sério para ser respeitado. Tem de ser sério para poder aqui representar com dignamente a vontade popular daqueles que acreditaram em si. Aqueles que acreditaram em si não querem esse tipo de conversa de café, senhor deputado. Aqueles que acreditaram em si querem que o senhor os represente e represente as suas legítimas preocupações, senhor deputado.
Obrigado, senhor deputado da Aventura.
Senhor Presidente, eu queria pedir-lhe uma interpelação à mesa, por favor.
Interpelação.
Uma interpelação. Senhor Presidente, eu gostava de que questionasse o Senhor Primeiro-Ministro, porque comigo não há brincadeiras de meias palavras, Senhor Primeiro-Ministro. Comigo não há brincadeiras de meias palavras. Eu quero que o Senhor Primeiro-Ministro demonstre a esta Casa qual foi o crime de que eu fui acusado e condenado. Quero que o Senhor Primeiro-Ministro apresente ao Parlamento qual foi a única vez que eu fui condenado num tribunal criminal em Portugal. Qual foi a única vez.
Senhor Deputado. Senhor Deputado André Ventura. Compreendo, mas isso não é propriamente uma interpelação à mesa. Portanto, eu vou considerar isso integrado numa pergunta que o Senhor Deputado faz, ou então, se quiser, pode ter outra figura que eu lhe darei, se é defesa da honra em relação a essa matéria, que em princípio seria no final do debate, mas atendendo a que estamos num debate com estas características, darei agora e será considerado como defesa da honra. E, portanto, o senhor já fez. Portanto, eu ia dar a palavra ao senhor deputado. Vou considerar como se tendo pedido a defesa da honra, não é?
Eu gostava, nesse caso...
Já o fez.
Eu gostava, senhor Presidente, que o senhor Primeiro-Ministro, depois de ter dito a esta Casa que eu fui criminalmente condenado, eu gostava que o senhor Primeiro-Ministro dissesse onde é que isso aconteceu, quando é que aconteceu, há quanto tempo fui condenado, já agora convinha que os portugueses pudessem saber, porque posso estar aqui fugido à lei, convinha saber quando é que o Sr. Primeiro-Ministro disse isso. E gostava, Sr. Primeiro-Ministro, sabe que há uma grande diferença entre nós. É eu, quando há qualquer coisa, dou a cara e enfrento os problemas. Não me escondo atrás de governos, nem atrás de mais nada. Por isso eu desafio aqui, em nome da sua palavra, a dizer qual foi o dia em que eu fui condenado criminalmente no nosso país, em Portugal.
Muito obrigado. Para estarmos todos dentro das regras, agora vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para, se quiser, prestar os respectivos esclarecimentos, também com o mesmo tempo de 2 minutos disponível, que não entra para o tempo do debate. E não há mais interação, porque é pedido à defesa da honra, será dado esclarecimento e... assim se fecha este período. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, como tive a ocasião de lhe dizer, eu não uso os seus critérios. Eu sei medir as diferenças. O Sr. Deputado conhece os processos em que interveio muito melhor do que eu. Está-me a pedir informação de que é detentor. Ó, Sr. Deputado, não vale a pena estar a afirmar. Ó, Sr. Deputado, não vale a pena. Quer-me deixar responder ou não? Já está esclarecido. Não vale a pena invocar de forma mais uma vez gratuita a sua postura em comparação com a minha postura, Sr. Deputado. Não vale a pena. Não vale a pena, até porque joga em seu desfavor, Sr. Deputado. Joga em seu desfavor. Não seja masoquista, Sr. Deputado. Eu não me escondo de nada, Sr. Deputado. O que eu não ando... Ah, isso é verdade. Eu não ando ao sabor daquilo que o Sr. Deputado pretende. Isso não ando, Sr. Deputado. Isso pode ter a certeza absoluta. E não faço política segundo os mesmos princípios que o Sr. Deputado faz. Ainda bem, somos diferentes. Os portugueses ajuizam no final quem é que tem mais qualificação para exercer as funções para as quais se candidata, Sr. Deputado. E quanto à sua responsabilização, é conhecida, Sr. Deputado... É conhecida e até lhe vou dizer mais, e foi no exercício de funções políticas, quando o senhor se dirigiu a determinados cidadãos e foi condenado pelo tribunal na componente civil, é verdade? É verdade, senhor deputado? Mas, ó, senhor deputado, mas eu não sei qual é a sua... O senhor deputado está satisfeito
É o condenado.
Senhor deputado, para ver se nos entendemos, o senhor deputado fica satisfeito por ter sido condenado, mas afinal é só civilmente, não foi criminalmente. Senhor deputado. É aqui que se estabelece uma diferença incomensurável entre nós dois, senhor deputado. Eu...
Obrigado, senhor primeiro-ministro. Terminou o tempo, senhor primeiro-ministro. Já não se ouve, senhor primeiro-ministro. Já não se ouve. Já não se ouve. Sr. Deputado André Ventura tem mais tempo para continuar a questionar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer esta interpelação para mostrar ao país que o Sr. Primeiro-Ministro mentiu aqui na Câmara em Portugal. Mentiu. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, sim, Sr. Primeiro-Ministro, eu disse que o Sr. Presidente da República devia ter ido à polícia em vez de ir aos bandidos, sabem que mais? Eu repito aqui, agora, no Parlamento, porque devia ser mesmo assim. Devia ser mesmo assim. Ao lado da polícia e não dos bandidos. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, essa é a nossa diferença. Então não encontro um caso criminal em que eu tenha sido condenado. Fui condenado por dizer a verdade ao país, por dizer a verdade a Portugal. Por dizer a verdade a Portugal. Porque para mim o lugar do ladrão é na prisão. E é mesmo assim que deve continuar a ser. Sr. Primeiro-Ministro, não gostava de terminar esta intervenção sem lhe falar de saúde. Porque, precisamente, Sr. Primeiro-Ministro, uma das áreas em que o seu governo disse que ia fazer uma grande reforma foi precisamente a área da saúde. E eu tive a oportunidade de ver a página do governo na área das cirurgias oncológicas, que eu vou-lhe mostrar aqui, ela é fácil de ver. Diz que, em relação à regularização das listas de espera, aparece como concluída. Concluída. Diz regularização de listas de espera para a oncologia. Concluída. Sr. Primeiro-Ministro, isto é falso, simplesmente. Não há outra forma de eu lhe dizer que as crianças estão a ter mais tempo de atraso nos seus tratamentos. Não há forma de eu lhe dizer que os tempos de espera estão a aumentar na cirurgia para crianças com cancro. E, portanto, eu desculpo lá dizer-lhe isto. Sr. Primeiro-Ministro, é que já não basta mentir sobre processos, ainda mente sobre política. Bem. Eu tenho que começar a concluir, desculpe lá, com todo o respeito, enfim, que é este. O Sr. Primeiro-Ministro é um mentiroso nesta casa e eu tenho que dizer isto assim. Desculpe lá dizer-lhe isto assim. Não há outra forma de dizer isto. Porque nós temos os tempos de espera a aumentar. O Sr. Diretor das Urgências do Amadora Sintra demitiu-se ontem, ou anteontem, continuam as demissões nos serviços de saúde, uma atrás da outra, e o Sr. Primeiro-Ministro diz que está tudo bem. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai começar a sério uma reestruturação, uma regularização que permita a quem está em casa dizer: eu não ando a pagar só para as gêmeas luso-brasileiras, ou para os imigrantes, ou para os criminosos que estão na prisão, eu também pago para ter saúde, que era isso que nós queríamos em Portugal.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura não tem mesmo cura e, portanto, nós temos que lidar consigo assim, porque essa invocação de atirar essa atuarda de que o Primeiro-Ministro mente é mentiroso, de facto, é uma forma de estar, Sr. Deputado, que não indicia seriedade, honestidade, bom senso, moderação, espírito de respeito pelas instituições, pelas pessoas, que é aquilo que deve marcar a ação política. Por isso, Sr. Deputado, o senhor é altamente contraditório com os princípios que invoca e exige aos outros. Sobre as doenças oncológicas e os prazos para as respectivas cirurgias, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, nós conseguimos eliminar as listas de espera para cirurgia dos doentes oncológicos com dois aspectos que eu tenho aqui de realçar. Em primeiro lugar, que a grande maioria dos casos não significou que as cirurgias fossem realizadas dentro desse tempo máximo de espera, mas fossem pelo menos calendarizadas dentro desse espaço. E depois há algumas que, no caso concreto, neste momento, são cerca de 300, que são casos clínicos que estão a ser acompanhados e que não reúnem ainda condições para a realização da cirurgia e para a realização, portanto, dentro daquele prazo. E é dentro desses que há 6 crianças que se encontram exatamente nessa circunstância, uma das quais ultrapassou o tempo máximo, mas não está em condições clínicas de ter a sua cirurgia. Se o senhor deputado quiser aproveitar politicamente dessa circunstância, é o seu caminho, não é o meu.
Muito obrigado. O senhor deputado André Ventura tem ainda tempo para uma última pergunta.
Está. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor Primeiro-Ministro consegue ser o político mais baixo dos últimos anos desta Casa do Parlamento. O mais baixo, o mais baixo. Consegue ser o mais baixo. Consegue ser o mais baixo. Mas eu não lhe estou a usar isto por questões políticas. Eu estou-lhe a pedir uma resposta às mentiras do seu governo sobre a regularização de listas no Serviço de Saúde. Se o seu Primeiro-Ministro acha que isto é um ataque pessoal por não ter resolvido os problemas da saúde que se tinha proposto resolver, é um problema talvez seu. E sim, senhor Primeiro-Ministro, talvez seja verdade que eu não tenho cura. Eu não tenho cura de querer um país livre de corrupção. Isso eu não tenho cura. Eu não tenho cura de querer um país livre de corrupção. Não tenho cura. Não tenho cura. Não tenho cura de exigir responsabilidade. E, portanto, qual é a seriedade a que o senhor Primeiro-Ministro se refere quando diz que o senhor não é sério? É a seriedade do antigo diretor do Serviço Nacional de Saúde? É essa a seriedade que se refere? É a seriedade de Hernani Dias? Não, senhor Primeiro-Ministro. Essa não é a seriedade da política. Essa é a seriedade que durante 50 anos aumentou o roubo enorme neste país que tem levado à classe política ao ponto em que está. E por isso, senhor Primeiro-Ministro, se não levar novamente como um ataque pessoal, eu gostava de falar de imigração. Porque o seu ministro, não sei também se será ministro muito mais tempo, mas o seu ministro disse que há muito mais imigrantes do que aqueles que o país sabe. E que o número vai ser muito maior. Nós temos 1.300.000, 1.400.000 imigrantes. Eu gostava que dissesse aqui ao Parlamento então quantos são. Porque nós já sabíamos que eram mais. Isso já nós andávamos a dizer há muito tempo. E os senhores diziam, não, estão aqui os dados. Olhem para os dados. Mas bastava ir por este país, terra a terra, casa a casa, e via-se a bandalheira de imigrantes que é por todo lado. E vocês diziam, não, é falso. Olhem para os dados. Apoiados na muleta habitual do Partido Socialista, diziam, olhem para os dados. Mas do Partido Socialista eu compreendo. Eles sempre quiseram um país de bandalheira, isto é o normal, é o novo normal deles. Agora, senhor Primeiro-Ministro, eu gostava que nos dissesse afinal, então, quantos novos imigrantes entraram em Portugal? Quantos novos imigrantes estão em Portugal? Quantos estão a receber subsídios da nossa segurança social? Quantos estão a fazer pressão sobre o nosso sistema de saúde? Quantos estão a impedir que as pessoas tenham casa? E por fim, o pior de tudo, quantos são sem abrigo? Quantos são sem abrigo neste país? Era isto que eu gostava que respondesse, é isto que o país lhe diz que responde, se levar tudo como um ataque pessoal. Então, Sr. Primeiro-Ministro, está na hora de ir embora.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, do Partido Social Democrata, para o conjunto de perguntas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, nós já sabíamos que o Sr. Deputado André Ventura era o maior contribuinte líquido para o desprestígio das instituições. Hoje conseguiu mostrar à sociedade que tem aumentado o seu contributo para esse desprestígio. Eu devo-lhe até dizer, Sr. Ministro das Finanças, se o Sr. Deputado André Ventura contribuísse em impostos como contribui para o desprestígio das instituições, o excedente orçamental teria sido muito maior este ano. É que eu não sei. Não vou perder muito tempo com esta matéria, mas é bom que os portugueses saibam aquilo que aconteceu agora e aqui. O Sr. Primeiro-Ministro teve ocasião de dizer ao Sr. Deputado André Ventura que o Sr. Deputado André Ventura foi condenado. E no exercício das funções políticas, ponto número um, e que, no mesmo critério que ele quer aplicar a toda a gente, mesmo aqueles que nem arguídos são, se calhar ele já cá não estava, se aplicasse o mesmo critério a ele próprio. O Sr. Deputado André Ventura indignou-se e disse ao Sr. Primeiro-Ministro, diga quando, como, o que é que eu fiz para ter sido condenado? Pois bem, eu não sei se ele é o único deputado nesta casa, provavelmente até é, Sr. Presidente, que foi efetivamente condenado